o programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá a todos, são 2 e 2 e estão na Rádio Alfa para o Tempestade 2.1, o programa lusófono da Associação Cap Magellan, e o seu trio favorito está de volta. Tudo bem?
Tudo bem comigo.
Olá, tudo bem?
Tudo bem comigo também, estou mesmo contente por estar aqui com vocês hoje e hoje vai ser tudo em português, ok?
Boa. Isso é que é bem.
Perfeito, nós decidimos fazer uma vez por mês um programa inteiramente em português para poder também aprender aos jovens que querem aprender o português a ouvir e a falar o português connosco. Podem mandar uma mensagem no WhatsApp ou nas redes sociais para dizer se gostam, se não gostam, não sei. E hoje, como sempre, cultura, desporto e música, e estaremos com o grande cantor português Fernando Daniel durante a entrevista. Fica connosco para ter mais informações sobre o autor da música Voltas, que estará em Paris no próximo dia 10 de novembro. Falaremos disto tudo no momento da entrevista pelas 3 menos 10. E antes disso, vamos ouvir a última música do Fernando Daniel em colaboração com Sofia Câmara, chama-se Myself.
You know me better than I know myself, and I hate that feeling. You're the person that I want around, like all the time. I'm feeling so dumb, 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 yeah. Cause I've been in love since we were 17. You're the air I need, and I'm holding it in, could be the death of me. Take it now.
Que é incrível, gostam ou não?
Sim, gostei.
É mesmo mel nas orelhas. E hoje para o evento da semana temos, na verdade, dois eventos, não é, Antonão?
Exatamente. Olha que esta quinta-feira, quinta-feira sim, à noite com a equipa toda, quase, com a Sofia, o Ricardo, a Julie e eu, fomos para o concerto de Duarte, o fadista e cantor e compositor de fado, e o seu famoso título, Não Inventes-te. Era na Salle Cortot, em Paris 17, e tivemos uma hora inteira de imersão nessa emoção e nessa musicalidade do fado, que era mesmo incrível. Ele estava a cantar, claro, e ele estava também tocar guitarra clássica, mas estava, tinha como acompanhantes um guitarrista de guitarra portuguesa também e um baixista de baixista acústica. E eram o mesmo.
Só uma... portugueses mesmo?
Sim, eles falavam mesmo sempre em português. Ele, até ele treinou o seu francês e.
Não, o Duarte falou francês.
É isso, os outros não. É, o que é que pensaram da de vibe desse concerto?
Olha, foi a minha primeira vez no concerto de fado e, para ser honesto, olha, eu gostei muito. Fui na Salle Cortot, foi a abrir a minha casa, porque moro em Paris 17, e foi uma experiência muito interessante. O público um bocado tímido no ambiente, mas sempre a aplaudir, sempre a dar apoio ao Duarte, e passamos uma boa
noite. Sim, claro.
Eu adorei, eu sabia que ia adorar, estava quase a chorar também. A guitarra portuguesa faz-me sempre isso, e o fado do Duarte também é muito forte. E o que achei muito, muito fixe é que havia, na verdade, poucos portugueses. Em comparação com o público total, havia muitos franceses e nós, Antonão, ouvimos uma pessoa atrás de nós a dizer: ah, eu não conhecia esse instrumento, a falar da guitarra portuguesa.
Sobretudo havia pouco jovens como nós.
Sim,
Acho que nós fomos os únicos jovens a ouvir falar.
E outros.
O resto era mais ou menos 40, 50 anos, 60 anos. Mas bom, é uma experiência muito interessante. E o Duarte, o fado do Duarte, é muito teatral, muito ligado à ópera, ou pelo menos a minha opinião. E adorei.
Também. Eu adorei também estar na Salle Cortot, que é uma sala de teatro da qual eu estudei na escola de arquitetura. E ouvi muito. E tivemos a sorte de receber uma banda desenhada da parte da sala.
Muito obrigado à Salle Cortot também. Foi uma prenda muito simpática e tudo correu bem.
Exatamente, e até eu li essa banda desenhada desde o concerto, e é uma linda história que também está ligada à lusofonia, porque é a história de uma pianista brasileira que vem das favelas e da sua aprendizagem do piano e de também como é que ela vai, afinal, ir para a França para aprender o piano com um professor na École Cortot, então a Escola Cortot, da Salle Cortot, que é um grande pianista francês, e é uma história muito linda que eu recomendo mesmo. Se quisessem encontrar esta banda desenhada, chama-se Forte, em francês, foi escrita e desenhada por Manon Huguel e Kim Consigny na edição Dargaud. E para acabar, evidentemente, temos o concerto de Giorgi na Cigale, que vai ser a premier do Giorgi em Paris, né, com uma performance especial da sua turnê Elements, que vem do EP do mesmo nome. Entre Kizomba, Afrobeats e R&B, este concerto vai ser mesmo uma performance incrível, e eu espero que aqui os que nos escutem ouvem, já tiveram o tempo de ter os bilhetes, porque agora já esgotou tudo.
Yeah, mas a tempestade vai estar presente, nomeadamente a Laura, que está a ouvir e a quem fazemos grandes beijinhos.
Exato.
Por isso vão poder seguir um pouco do concerto nas nossas redes sociais, e não se esqueçam, como sempre, se estiverem presentes, a mencionar-nos nas suas histórias no Instagram e no Facebook. Obrigada, Antonão, por estes dois eventos. E vamos voltar daqui a 5 minutos para os cadernos da Julie, mas acho que primeiro, antes de ir para o concerto, e assim vamos, se calhar, pôr-nos o ambiente do Giorgi com a sua última música, Cá no Perdi.
Tintara na casa de botete. Chumaru sal. Santa Maria na ilha de sal. Notas de rocha na cinta tom. Brava, mas fogo tem que ele manecom. Dentro de maio não tem gamboa. Na sanica o bubis tá no bar. Que a beguiria lantista tira no bolso. Segue louco. Não que festa, sou da sexta. Notas quatro, minhas rapaz. Não que mesa, cheio de saúde. Tinha na conta, nunca é demais. Tendo mendinga na muito lada. De fazenda, de diga chara. Pobre clima na batucada.
Tempestade 2.1 na rádio que nos liga e estamos consigo até às 4. Chegou a tempo para os cadernos da Julie e hoje vou falar de literatura. Fazia algumas semanas que não fazia e estava com muitas saudades por isso. Vamos lá. E quero apresentar-vos o livro de Rentrée da editora Chandaigne e Lima. E claro, estou um pouco atrasado porque já estamos quase no final do mês de outubro, mas nunca é tarde demais para apresentar um livro, não é?
Nada.
Esta obra chama-se L'Homme en Mouvement e foi escrita pelo Patrick Stroman. As pessoas que conhecem bem a editora Chandaigne já devem conhecer este nome. Mas quem é Patrick Stroman, para aqueles que não sabem? É descrito como um autor camaleónico. Vocês perceberam? Nasceu um camaleão.
Ah, então ver? Muda muito.
Nasceu na Suíça e vive agora em Paris, onde é jornalista de imprensa, escrita e de rádio. É um grande viajante apaixonado pelo Brasil e fez a sua primeira viagem no país da Bossa Nova em 1992 e desde lá, quando pode, continua lá a ir. Na verdade, também é porque casou-se com uma brasileira. Já publicou 4 livros na editora Chandaigne, desde a sua primeira publicação em 2005 até ao nosso livro do dia, publicado em agosto de 2024. Os 2 primeiros são sobre o Brasil, o terceiro sobre Lisboa e este sai completamente da lusofonia. Última informação sobre o autor, em ligação com a lusofonia desta vez, foi crítico de cinema e teve, ouçam bem, teve a oportunidade de entrevistar o grande realizador Manuel de Oliveira, antes da sua morte, e de organizar o livro DVD Aniki Bobo, baseado no primeiro filme do realizador português. Se não é incrível isso, eu tenho muita inveja.
Podemos convidar para a próxima vez.
Tá, faleceu, o Manuel de Oliveira já faleceu.
Não, mas o Patrick Stroman.
Já perceberam então que o Patrick Stroman é uma personagem em si. E voltando ao último livro, L'Homme en Mouvement, o que conta, na vossa opinião?
Já até poderia falar das suas viagens, alguma coisa autobiográfica?
Não é isso, mas quase. Na verdade, conta a história de Paul, que era o irmão do avô de Patrick. Perceberam? Ou seja, o avô do Patrick tinha um irmão, que era o Paul. E o Paul foi um grande viajante do século XX, um homem que não conseguia parar quieto. Por isso, Antonão, estavas quase certo. Precisava sempre de viajar. E até também passou pela prisão suíça, e acho que é desde a prisão que começou a viajar. Acho que deve ter sido o impacto. E só para terem uma pequena ideia do percurso dele, Paul entrou para uma fábrica de tratores na Rússia de Stalin, atravessou as montanhas Altai a cavalo antes de fazer uma reportagem em Tbilisi, nem sei dizer o nome, na Rússia também, e durante a Segunda Guerra Mundial escondeu-se numa fábrica de salitre no Chile, tendo depois reaparecido com um novo nome como mecânico na Marinha dos Estados Unidos. Perceberam?
Que vida!
E também casou-se, passou pelos Açores, mas deixou-os. Mas vou deixar-os ler a obra para ter todas as informações e para poder viajar com Paul e Patrick. Na verdade, foi difícil para Patrick encontrar todas as informações, já que na época não havia internet nem nada. Imaginam. A maioria das informações que Patrick encontrou sobre Paul foi graças aos postais que Paul enviava ao irmão, ou seja, ao avô do Patrick. Já perceberam a ligação? Está tudo certo? E este romance não é só um romance familiar, não é só também um romance de viagem, é também um livro histórico com uma parte psicológica também, psicológica sobre a psicologia do Paul, que ainda não está resolvida e nunca vai ser, infelizmente. E acho que há muitos aspectos mesmo interessantes. E para aqueles que gostam menos de leitura, não se preocupem, lê-se muito bem. A escrita do Patrick é bonita e simples. O livro não é assim tão comprido, o que permite ler facilmente. Mas se calhar o melhor é deixá-lo explicar isto tudo em francês.
L'homme en mouvement, ce sont, je crois, trois histoires. C'est d'abord celle de Paul, le personnage principal, né, en début 1905 dans la classe moyenne juive à Kiev. Et dont la famille s'enfuit en Suisse sous l'impression et la menace des pogroms. Il grandit à Zurich, s'installe dans un premier temps dans l'URSS de Staline, puis entame, après la Seconde Guerre mondiale, une vie de voyage qui l'emmèneront à travers les cinq continents. Ce Paul, c'était mon grand-oncle. Je l'ai connu donc un peu, mais je me suis surtout appuyé pour écrire ce récit sur la correspondance qu'il a entretenue la vie durant avec mon grand-père, son frère. C'est donc aussi l'histoire d'une fraternité. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi un peu l'histoire du XXe siècle vécue par quelqu'un qui a tenté de la fuir, mais qui s'y est constamment confronté, comme si, à travers ses innombrables voyages, ses déplacements et ses fuites, à travers sa géographie intime, il donnait forme aux ruptures et aux basculements qui ont marqué le siècle passé.
Obrigada, Patrick. E daqui a pouco poderão ler a entrevista que eu fiz com ele no site da Cap Magellan. Mas resumimos então L'Homme en Mouvement, de Patrick Stroman, na editora Chandaigne et Lima, disponível em todo lado. E continuamos logo depois com o Ricardo em Golo, mas primeiro deixo-o descobrir uma novidade de hip-hop Tuga, chama-se Foi Você, pelo Riff Le Tosse, e saiu ontem em todas as plataformas. O clipe está disponível também e foi realizado em Lisboa pelo MK Nocivo, que já passou pelo Tempestade 2.1. Ouça só.
Fais la une des magasins, je raconte les cas de mon quartier. Toi tu côtoies les riches de la ville. Pour rentrer je marche sous la lueur de la lune en rêvant de changer la vie de mes proches. Petit à petit c'est vrai que j'y arrive, j'ai plus d'un tour de ma sacoche. Nos origines, faut qu'on ait peur de manquer, je reste discret comme mon père. Tu te mets en avant, le tien t'as pistonné, je te vois sur les panneaux publicitaires. Une histoire, comme qui dirait impossible, entre deux mondes que tout sépare. À coup sûr tu vas me demander de changer, la fin du film on la connaît déjà. Le charbon, l'émission, le rap, les abonnés.
Le charbon, l'émission, le rap. Voyez-vous,
hacker, une place à mes côtés, tu crois pouvoir gérer.
Une place à mes côtés. Voyez-vous, on est meilleur que pour qu'on te sait. Coumis, voyez-vous, hacker, venir mieux là de son plafond.
Hors de question que j'abandonne. Autour de moi tant de gens que je peux aider. Ce que je quisais, tu seras la bonne. En attendant, j'accumule les sommes. J'apprends, je gagne, toujours plus je donne. Je suis pas dispo, j'enregistre l'album. Que veux-tu, j'habite à zone.
D'où me vient mon inspiration? Toute la journée le téléphone sonne. Business sur application. On ne coupe plus les arrestations. Le temps passe, ici rien n'a changé. À part les visages en bas des tours. Vise la réussite malgré les dangers pour avancer.
Oui, vous
le charbon, l'émission, le rap, les abonnés.
Le charbon, l'émission, le rap. Voyez-vous,
hacker, une place à mes côtés, tu crois pouvoir gérer.
Une place à mes côtés. Voyez-vous,
meilleur que pour
Continuamos consigo na Rádio Alfa. Daqui a 15 minutos estaremos em entrevista com o Fernando Daniel. E antes disto, vamos ouvir uma outra novidade musical. O rapper Desgo, que já passou pelo Tempo Estado 2.1 e estreou um novo EP, Pour l'Histoire, saison 2.
Marquer l'histoire comme Eusebio, Eusebio. Marquer l'histoire comme Eusebio, Eusebio.
Ouviu um excerto de Eusébio de Desgo, poderá ouvir inteiramente daqui a 5 minutos, mas primeiro chegou o tempo da rubrica com o Ricardo. Quais são as informações esportivas que não podíamos faltar esta semana?
Começamos com o handball e a vitória do Benfica na Liga Europeia. As Águias venceram o clube francês de Limoges na Luz por 37-31. Um jogo muito complicado para os portugueses, mas o clube vermelho consegue conquistar a sua segunda vitória em 2 jogos na Liga Europeia. Com 4 pontos, o clube de Lisboa é primeiro do grupo C. Ao contrário, o Futebol Clube Porto empatou contra o clube islandês de Valur. Estavam a liderar a intervalo 16-9, mas os islandeses conseguiram o empate ao final do jogo. Os Dragões são terceiros do grupo F. Em tênis de mesa, o Thiago Abiodun e a Patrícia Santos conseguiram integrar o mapa final de pares mistos no campeonato na Áustria, uma competição importante para o par porque, segundo as apostas, podem ser competitivos e fazer um resultado. João Monteiro, Inês Matos e Betzel Pinto são qualificados para a ronda preliminar de qualificações dos singulares no Europeu Individual de Linz.
Obrigada, Ricardo. E agora queres fazer uma apresentação de um campeão português?
Antes de ser um campeão português, é um vianense que se tornou por um campeão olímpico. Um grande talento do ciclismo português, Yuri Leitão. Toda a gente conhece agora o medalhista de ouro porque foi campeão nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Mas a sua história não é comum. Yuri nasceu em Viana e desde pequeno ficou adepto de bicicleta. Integrou a Escola de Ciclismo de Santa Marta de Portuelo com 6 anos de idade. E foi uma revelação para os seus treinadores. Alguns deles pensavam que ele iria até o nível superior. Tinham razão. Porque alguns tempos depois, o Yuri foi consagrado campeão nacional da corrida por pontos juniores em Anádia em 2016. E em 2018 conquistou a medalha de bronze na categoria de elite do Campeonato de Portugal em pista na corrida por pontos. Uma ascensão progressiva, mas com bons resultados desde pequeno. Para ele, as razões do sucesso é uma história de pessoas.
E depois, eu acho que muito importante é ter as pessoas certas a trabalhar connosco. E nós temos tido essa sorte. Eu acho que isso é o mais importante. Acho que são as duas peças-chave.
E é assim que Yuri Leitão conseguiu conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos. Num verão de alta tensão política em França, numa situação desportiva difícil para Portugal nestes Jogos. Ele conseguiu primeiro com o colega Rui Oliveira para obter a medalha de prata em ciclismo por equipa.
Eu acho que vou ser um bocadinho repetitivo, mas se eu ainda não consegui digerir a medalha de quinta-feira, esta muito menos. Eu não posso mentir, eu de início vinha com muito boas sensações, mas depois daquele nosso primeiro arranque, eu senti-me bastante vazio, eu vinha com as pernas muito más, eu avisei o Rui que não estava num bom dia, tentámos guardar ao máximo porque sabíamos que a prova ia ser muito fatigante e que podíamos tirar partido da parte tática e da nossa paciência, que costuma ser um dos nossos pontos fortes, e acabámos por surpreendê-los no final. Tínhamos programado fazer isto e enfim, conseguimos.
Mas o melhor momento da vida do Yuri foi esta medalha de ouro individual e que faz hoje o orgulho da cidade de Viana do Castelo. Quando fui de férias, vi um cartaz gigante dizendo "Obrigado, Yuri". E ele fala com uma grande emoção.
É assim, psicologicamente demora, não é? Eu ainda estou a processar. Tem sido dias estranhos. Devo habituar esta nova ideia de ser campeão olímpico. O ano passado fui campeão do mundo e ainda estou a processar esse título e já passou um ano inteiro, então eu acho que isto vai demorar um bocadinho a sentar.
Que maravilha, não?
Mesmo, um campeão incrível. Obrigada, Ricardo, eu sei que tens muitas coisas para contar sobre ele, mas voltaremos a isso durante o ano. E como prometido, vamos agora descobrir inteiramente Eusébio de Desgo, vem do último EP Pour l'Histoire Saison 2, publicado na quarta-feira, e depois estaremos com o Fernando Daniel.
Dans le logiciel, je dois manger le monde pour nourrir grandes ambitions. On me dit que la vie n'est plus saine, mais ça pue toujours comme les pensées d'Ardisson. Ils sont obligés de faire du zèle, alors que nous on est juste en mission. Mais ça fait longtemps que je regarde plus le ciel, c'est devenu un plafond dans mon champ de vision. Ouais, je le peindrai en bleu, je crois en moi, je crois en Dieu. On en demande peu, car l'espoir nous rend anxieux, comme les sorfoirs devenus adieux. Je le vois dans nos yeux, que cette année c'est la nôtre, le costume et l'équipe sont au pressing. Ils bégayent, la télé crécie, on prend la suite de ces pions pelés, Portugal, Brésil. Ouais, j'ai croisé des regards pleins de ressentiments, parce qu'ici pas rien n'est fait gentiment, et qu'on peut même faire du mal rempli de bons sentiments. Ouais, c'est chacun son décor, chez nous y a pas de compliments. Ils voudraient qu'on ménage les efforts, mais je vais venger les mains faites pour l'or gangréné par le ciment. Ouais, je dois marquer l'histoire comme Eusebio, Eusebio. 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 Espérer autre chose au lieu d'errer. Tu sais qu'il y a la soldade au lieu de s'en imprégner. Avant d'être fêlé, on fait les formes et les formes pour exceller et compter les sommes et les sommes. Ici pas acheter, vendre, mais là où tout va se payer, payer, payer. Ouais, on n'a plus le temps de veiller. Ouais, suffira pas de s'entraider, donc on s'en peine. On finit par se détester avant de s'aimer, mais rien n'est scellé. On fait pas l'histoire, elle est ce qu'elle est. La haine ne fera qu'engrainer. L'enfer, c'est les autres, ceux qui sont imprégnés. Là pour tout prendre, c'est nous les gosses qu'on plaignait, plaignait, plaignait. J'ai croisé des regards pleins de ressentiments, parce qu'ici pas rien n'est fait gentiment, et qu'on peut même faire du mal rempli de bons sentiments. Ouais, ouais, c'est chacun son décor, chez nous y'a pas de compliments. Ils voudraient qu'on ménage les efforts, mais je vais venger les mains faites pour l'or gangréné par le ciment. Ouais, je dois marquer l'histoire comme Eusebio, Eusebio. Marquer l'histoire comme Eusebio, Eusebio. Marquer l'histoire comme Eusebio, Eusebio. Marquer l'histoire comme Eusebio, Eusebio.
Ponto 1 na Rádio Alfa e chegou a tempo para a entrevista com o Fernando Daniel. Boa tarde, Fernando. Espero que esteja tudo bem contigo. Obrigado por estares connosco. Estás aqui então para falar do teu concerto em Paris no dia 10 de novembro no Grand Rex. Como é que te sentes?
Olha, eu sinto muito ansioso, estou muito animado também. Será o meu primeiro concerto internacional no que toca a uma tour, ou seja, já estive no Luxemburgo, já estive na Suíça, mas foram sempre concertos isolados, nunca no meio de uma preparação de uma tour, ou seja, nunca tive para preparar nenhum espetáculo do zero para fazer uma tour internacional, e vai ser agora, e Paris é a primeira cidade, e estou muito, muito ansioso. Já vi muitas fotografias no Grand Rex, de logo ao Google, vi muitas coisas que já aconteceram por lá. A sala é lindíssima, também é muito grande, e a responsabilidade é enorme. Portanto, são só coisas boas, aquilo que eu sinto.
Incrível, pois é, uma sala mítica parisiense, é muito bonita, já lá fui e também adoro. Eu acho que vai ser um concerto incrível. E o que é que achas do público do exterior de Portugal, da Europa?
Olha, eu costumo dizer que é uma sensação muito estranha, porque eu já estive no Luxemburgo, já estive três vezes, já estive na Suíça por duas, na França nunca estive em trabalho, mas quando vou a sair só ao Luxemburgo é estranho, porque é como se, ou seja, faço muitas horas, fazemos algumas horas de voo, estamos completamente outro país, fala-se outro tipo de língua, o ambiente é totalmente diferente. Mas parece que estou em casa na mesma, e é muito engraçado, e o público consegue ser ainda mais intenso do que o público cá no nosso país. Não sei, eu acho que isso deve ao facto das pessoas lá fora, os nossos imigrantes e pessoas que estão e que estão ao só de passeio lá fora, quando nos encontram, acabam por sentir que é uma oportunidade única ou das poucas que vão ter, então reagem com uma intensidade muito grande. E isso é ótimo. Para quem está a atuar, que é o meu caso, para quem está a cantar, para quem está a dar um concerto e espera do público este entusiasmo, é ótimo.
Pois, eu sinto isso também enquanto português que vive no exterior. Eu também sinto que quando um português vem para Paris, para mim é uma oportunidade incrível e eu acho que tens toda a razão sobre essa intensidade, acho que é mesmo essa a razão. E já tiveste um público, pessoas que não são portuguesas também?
Sim, assim, já aconteceu... ao longo do ano, do ano que está a decorrer, 2024, andei um bocadinho pelo país, como é habitual todos os anos, e é muito curioso que por uma ou duas vezes tive relatos de pessoas também de outros países da Europa que não falam sequer português, que me acompanham pelas redes sociais e que este ano quiseram vir a Portugal passar férias com o intuito de ver um outro concerto meu, se conseguissem, isso aconteceu. Foi muito engraçado perceber que a minha música chega não só aos portugueses, mas também a outras nacionalidades. Eu sempre disse que a música era universal, sinto-me muito bem cantar em português, mas não descarto a hipótese de cantar em inglês, espanhol ou até mesmo francês, se bem que o francês não é assim, não é ótimo. Compreendo um bocadinho, acho que tenho um bom sotaque, acho eu, mas construir frases e coisas assim ainda é uma coisa que não estou muito confortável. Mas
vais tentar?
Vou tentar, eu acho que posso inclusive estudar uma outra frase. A minha mãe mora no Luxemburgo e eu com ela falo português, sempre falei, mas quando vou lá é inevitável nos transportes, nos restaurantes, nos sítios, ou seja, ouvi muitas pessoas a falar francês e habituar-me às coisas. Portanto, eu consigo compreender até bastante bem. Falar é que sinto um bocadinho mais envergonhado, mas é uma coisa que com treino vai lá. Mas eu estava a dizer que é muito engraçado que a minha música possa chegar a outras partes, não é? do mundo. Isso para mim é um sentimento indescritível. E no fundo isto também é um bocadinho o objetivo destes concertos e desta tour internacional, o VH Sessions, que, ou seja, eu estou sempre habituado a dizê-lo em português, mas em inglês é assim que funciona para ser mais internacional. A ideia nunca foi só fazer concertos para os portugueses nestes países onde eu vou estar. Obviamente é uma oportunidade que eu quis também para levar a minha música até os portugueses que não se conseguem deslocar tantas vezes cá a Portugal e ter a oportunidade de ver o meu concerto, mas também é para aquelas pessoas que vivem, ou seja, os franceses ou tantas outras nacionalidades que habitam em França, como na Bélgica, como na Suíça, como no Luxemburgo, como na Inglaterra, como na América, como em Macau. Ou seja, a minha música, estes países são países que consomem bastante a minha música, muito também graças aos portugueses, obviamente, mas não é um concerto limitado aos portugueses, se bem que vai saber muito bem poder ir até estes países todos, e neste caso até Paris, e que estive aí este ano, em fevereiro, fui passar aí 3 ou 4 dias, fui conhecer Paris, que nunca tinha conhecido, mas ainda não sabia que ia estar no Le Grand Rex. Mas a verdade, pronto, é que estes concertos vão servir para isso mesmo, para aproximar, para dar a conhecer a minha música a outras nacionalidades. Portanto, os portugueses que me estiverem a ouvir, se quiserem levar amigos de outras nacionalidades e dar a conhecer a nossa música, eu teria todo o gosto.
Eu acho que muita gente vai levar os amigos, espero eu, convido toda a gente também a fazê-lo. E para voltar ao nome, pronto, vou ser sincero, eu não sei dizer o nome em inglês, eu falo português e francês, mas em inglês mais ou menos, por isso...
É VH Sessions, porque lá vem do VHS, que é a digressão que estava a decorrer aqui, que entretanto lá está, vai sofrer uma pausa e vai retomar para o ano a última digressão, mas pronto, é como se diz em inglês, VH Sessions. Eu podia dizer VHS Sessions, mas o que é mais correto de se ouvir é VH Sessions, portanto.
VH Stations, ok.
Exatamente.
Então, vem do teu último álbum, que saiu em maio de 2023, mas porquê que decidiste escolher esse nome?
Olha, o álbum VHS vem, eu fui pai em 2021, e isso fez-me, curiosamente, viajar um bocadinho no tempo, até a altura em que eu nasci, porque, pronto, enquanto pai, é inevitável uma pessoa, quando tem um filho, começa a fazer comparações, é mais parecida comigo, é mais parecida com a mãe, é com o avô, é com a avó, vamos ver fotos. E esta coisa de estar a ver fotos dos anos 80, 90, deu-me aqui uma vontade de explorar algumas coisas, e sobretudo a imagem dessa época, e então decidi fazer o VHS, que é o VHS eram aqueles leitores de cassetes que se usava na altura, e também utilizei o VHS como uma sigla que em latim, que é Vincemus Odi et Semper, que é uma sigla que diz venceremos hoje e sempre, que é quase como uma postura de vida para todos os dias tentar alcançar o nosso melhor, todos os dias ir à procura de melhores condições para nós, de sermos melhores pessoas, de melhores profissionais, e utilizei também essa sigla, misturei um bocadinho com o conceito e surgiu o VHS, o disco. E entretanto, como eu gostava muito de explorar ainda as outras músicas do VHS, as músicas mais conhecidas deste disco, que são Prometi o Casa, e o disco ainda tem mais 9 músicas, então o que é que eu decidi fazer? Para esta tour internacional, montar todo um conceito, e posso já aqui revelar algumas coisinhas, para também deixar alguma curiosidade às pessoas, tentei demonstrar, inspirar-me, ou seja, na capa do disco, do VHS, que é uma coisa mais de natureza, e tentei explorar isso ainda ao máximo. Então, o conceito visual desta tour vai contar com uma fogueira, vai contar com eu e mais 2 músicos à guitarra e mais um piano, vamos os três tocar, eu e mais 2 músicos que tenho, para alguns instrumentos diferentes, vamos fazer aqui, são tudo músicas um bocadinho mais, o que eu quero dar a sentir às pessoas é que as pessoas vieram a um acampamento, estão numa fogueira, estamos todos a cantar canções de uma forma muito descontraída, com uma árvore também no cenário, ou seja, a ideia aqui é passar aqui uma descontração grande e que as pessoas que vão assistir se possam sentir zenes, sem qualquer problema, se esquecerem dos problemas que estão lá fora. E então eu quis explorar, ou seja, o visual é este, não é? Mas em termos de sonoros, são músicas muito mais acústicas, muito mais despidas, o que permite também entre músicas falar com as pessoas, e é aqui que eu quero introduzir uma outra frase em francês e tentar aqui algum diálogo ou outro. Há uma música em que eu até estou a pensar em chamar um casal a palco, que é uma música que eu tenho que fala sobre o amor entre 2 pessoas até serem velhinhas, e acho que poderia ser giro chamar 2 pessoas para entrarem neste tal acampamento, nesta tal fogueira, neste tal grupo, e ouvirem de perto a canção, para terem essa oportunidade também. E as músicas, em termos de sonoridade, as músicas, que era isso que eu ia dizer, o disco teve estas 2, o Caso e o Prometo, que foram os singles deste disco, os singles fortes, mas ainda existem mais 9 canções que eu queria explorar e queria dar mais vida. Então vou pegar nessas 9 canções, vou tocá-las, e essas 9 canções vou juntar os meus grandes temas que as pessoas sempre ouviram desde o início, como Espera, como A Melodia da Saudade, o Voltas, o Sem Ti, o Nada Mais. São músicas que não são deste VHS, mas que fazem parte da minha história, e que, uma vez que vou lá fora pela primeira vez, e sei que há pessoas que consomem muitas das canções fora de Portugal, o intuito é levá-las até elas também.
Pois, eu acho que vou chorar no Melodia da Saudade, sinceramente. Sim. É a minha favorita.
A Melodia da Saudade é uma música muito, muito especial, é uma música que eu escrevi para o meu avô há algum tempo atrás, e hoje em dia já não é só uma música que eu escrevi para o meu avô, tornou-se uma música que eu gosto de poeticamente dizer que encurta o espaço entre o céu e a terra, e que as pessoas, quando a ouvem, sentem-se um bocadinho mais próximas daqueles que já partiram, e é esse o intuito desta canção.
E é mesmo isso que acontece comigo, e acho que com muita gente. Obrigada, acho que vai ser uma grande festa. Sim, vai ser mesmo uma grande festa e são quase 15 horas. Vamos agora ouvir uma das últimas músicas do Fernando Daniel e voltamos logo depois para continuar a conversa sobre a carreira desse grande cantor.
Se tu soubesses o que eu sei e da forma que eu te olhei, não estaríamos aqui a falar do espaço que me pedes para pensar. Só te estás a enganar e tudo volta ao mesmo. Não me deste um guião para eu ficar sozinho em cena sem a tua mão. Porque sozinhos somos só meia canção. E esse espaço que tu pedes não nos conhece a nós os dois. Dois. O poder de nós os dois. Então não me peça espaço. Quero ser aquele abraço que te mata o cansaço, para que nada volte ao mesmo. Não me deste um guião para eu ficar sozinho em cena sem a tua mão.
Três horas e seis, está na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, se acabou de se juntar a nós. Continuamos a entrevista com o grande cantor Fernando Daniel, que estará na Sala Grand Rex de Paris no dia 10 de novembro.
Tu ficaste conhecido com programas de televisão como o Factor X, não sei se é assim que se diz em
português. Sim, sim, sim.
E The Voice Portugal, e agora és júri no The Voice Kids Portugal. Foi um objetivo, eu tenho uma frase em francês onde se diz la boucle est bouclée, ou seja, fizeste parte do programa e agora és livre.
Ou seja, estou a fazer parte, ou seja, o livro todo, o círculo do livro, é uma coisa assim parecida, não é?
Exato, sim.
Eu acho que não tenho a certeza que posso dizer que estou a viver aquilo que sempre sonhei, que é fazer música. Eu acho que ser júri agora do The Voice acaba por ser um resultado daquilo que eu tenho vindo a fazer enquanto músico. Verdade, participei no Fator X duas vezes e não correu bem. A terceira no The Voice correu, venci o programa. Tive uma prova cega que se tornou viral no mundo inteiro. Hoje conta com 130 qualquer coisa milhões de visualizações. É muita coisa. Portugal só tem 10 milhões de habitantes. Eu não sei França quantos tem, mas talvez que 40, vai 50, não sei. Por acaso não faço ideia.
60.
De quanto. 60?
Sim.
Pronto, andava aí. Ou seja, ainda tem o dobro de França. Ou seja, foi uma coisa assim mesmo estrondosa. E eu nunca imaginei que tivesse acontecido. A partir daí, permitiu-me abrir algumas portas, ter alguma relevância, ter a editora Universal, que é uma editora conhecida em todo o mundo, a apostar em mim também, e a partir daí as coisas foram sempre a subir. Eu acho que hoje em dia estar lá naquele sítio onde eu estive enquanto concorrente é um resultado de tudo aquilo que eu fiz depois de sair daquele programa. Porque podia acontecer, como acontece com muitos outros, as pessoas saem dos programas, têm sucesso, mas não são chamadas ou não são sugeridas para estar ali sentadas. Eu fui sugerida, acho que também, muito pela história que tenho com o programa. também pelo sucesso que eu tenho, não é, cá fora, mas eu acho que o programa, e agradeço imenso ao The Voice por ter apostado em mim, porque acho que é uma história bonita para contar a todas as pessoas que vêm concorrer ao programa, que é, tinha um sonho, concorri ao programa, venci o programa, continuei a lutar pelo meu sonho e agora estou sentado naquele programa a ajudar outras pessoas que têm o mesmo sonho que eu. Acho que a história em si é bonita, e é um gosto fazer aquele programa. Já vou na quarta edição, aliás, vou na quinta edição enquanto mentor, e espero que continuem a vir muitas mais, porque eu gosto muito de fazer aquilo.
Parabéns por isso, e tu tens mensagens muito fortes, mas eu tenho uma pergunta sobre isso, já lá voltamos. Mas primeiro eu queria voltar sobre o início da tua carreira, porque tens uma carreira de longa data e conhecida de todos. Lançaste rapidamente o teu primeiro single em 2017, Espera. Onde é que vais? Espera por mim. Eu vou. Agora a tua música, Espera, tem mais de 7 milhões de reproduções só no Spotify. Imagino que não estavas à espera de um tal sucesso quando começaste, mas a pergunta que eu queria fazer é se tens um conselho para os jovens que querem começar na música?
Olha, o conselho que eu tenho para dar é façam. E o façam pode ser muito básico, mas é muito mais do que isso. Porque quando se está a começar existem muitas dúvidas. Por onde é que eu começo? O que é que eu faço? A quem é que eu recorro? O que é suposto eu fazer? Portanto, este façam é... Não tenham medo de arriscar aquilo que vocês querem fazer, façam. Imagina, no meu caso eu já fiz coisas das quais me arrependo, mas eu se calhar se não as tivesse feito, não teria crescido enquanto músico. Ou seja, por exemplo, há músicas que eu já não me identifico e que as compus e agora já não gosto de as cantar, porque sinto que quando as canto já não sou essa pessoa que as escreveu. Portanto, nunca vai ser sempre perfeito, estamos aqui para aprender. Isto estamos só daqui de passagem até se provar o contrário. Portanto, temos que aproveitar cada momento, fazer as coisas sem qualquer receio. Eu sei que vivemos numa era em que a crítica é muito fácil, qualquer pessoa pode criticar atrás de um computador, mas é fazer, é explorar as nossas potencialidades, o nosso talento, estabelecer objetivos também. Mas é só, façam coisas. Querem arriscar, arrisquem. A família também é muito importante. Muitas das vezes nós escondemos vontade da nossa família com receio do que é que podem dizer. Ou que é que, a nossa família são as primeiras pessoas que lidaram connosco. Nunca nos vão querer mal. Tudo aquilo que nos vão dizer vai ser sempre para o nosso bem. Muitas das vezes, que também nos cabe a nós, separar se é aquilo que nós queremos ou não. Ou seja, eu digo isto porque a minha família já me deu conselhos que acho que era melhor não ir por aí, mas eu, com a experiência que eu tenho, também já tenho que pensar também por mim e perceber, ok, eu sei que eles estão a dizer isto e não é por mal, se calhar é para me protegerem. Mas, na verdade, eu acho que já conheço alguns métodos, já conheço a indústria, vou arriscar, se não correr bem, eu sei que tenho a minha família de braços abertos para me apoiar no que for necessário. Portanto, é a malta que está a começar, é não ter medo de arriscar, é ir fazendo e ir crescendo com os erros.
E algo que arriscaste e que foi também um dos momentos mais fortes da tua carreira, na minha opinião, foi em 2021, quando lançaste o single Raro com a tua namorada para anunciar a gravidez dela. Como é que nasceu essa ideia fantástica?
Olha, eu continuo a dizer... As opiniões, claro, obviamente as pessoas têm opiniões diferentes, mas eu acho que tenho uma namorada lindíssima, já disse várias vezes, que ela devia aproveitar mais a beleza que tem e a personalidade que tem para fazer coisas. Se bem que ela agora está a começar a dar os primeiros passos, a trabalhar com redes sociais, eu sempre lhe disse, gostava muito que participasses num videoclipe meu, acho que faz todo sentido. Muitas vezes falo com atrizes, modelos, para fazer vídeos. Quando tenho uma namorada tão bonita em casa e que pode ajudar-me nesse sentido. Só que ela nunca quis muito aparecer em videoclipes, nessas coisas. Ela gosta muito de estar sossegadinha no canto dela. Só que neste videoclipe, eu, assim que soube que a Sara estava grávida, comecei a preparar esta canção para celebrar o nosso amor. E então comecei, já enquanto ia escrevendo a canção, já estava a pensar no vídeo. E acho que faria sentido ela aparecer, e acho que desta vez ela não iria recusar, porque eu tinha que anunciar, enquanto sou... Não é que eu tinha que anunciar, eu sou muito descontraído também, cada vez sou mais ausente das redes sociais, acho, prefiro viver a vida como ela realmente é e deixar as redes sociais só para trabalho, mas eu sentia a necessidade de contar aos meus fãs, porque também não queria que eles ficassem desiludidos ou saberem através de revistas ou outras coisas quaisquer, preferia que soubessem por mim, que eu iria ser pai, ainda para mais da minha primeira filha. E acontece que eu comecei a escrever as coisas e disse-lhe, olha, tenho esta ideia, estás no carro praticamente o vídeo todo, não tens que aparecer muito, e eu aqui comecei a convencê-la, só no final é que sais do carro e vens em frente, que é para não se notar logo a barriga, e depois é que te viras de lado e anunciamos que estás grávida, e aí acho que ela gostou muito da ideia, e acho que se casou aqui duas coisas muito bonitas, que são as coisas que eu mais amo na vida, que é a música e a minha família, e consegui contracenar as duas coisas e fazer com que este momento fosse especial.
Foi, até para nós, para os fãs, foi fantástico. Eu adoro essa música e adorei o videoclipe.
Foi uma entrevista incrível e acho que ainda não acabamos, ainda tenho perguntas para o Fernando Daniel. Como perceberam, sinceramente foi gravada, gravamos um pouco antes do programa e foi mesmo uma entrevista incrível, não é, Antonão?
Muito rica e muito simpático o Mano através.
E eu tenho ainda três perguntinhas para o Fernando Daniel que vocês vão adorar, tenho a certeza. Por isso, voltamos logo depois, mas primeiro acho que vamos ouvir a grande música, o grande single do Fernando Daniel que toda a gente conhece, o famoso Voltas. Rádio Alfa.
Que dei demais, eu nem pensei. Será que errei ou não fui capaz? Já não importa mais quem corre atrás. Olhas para mim, já não sou teu. Esse teu mundo já não é o meu. Andas às voltas nas voltas que a vida dá. E se tu voltas, eu não prometo esperar. Já foi tempo de aproveitar. Já não penso onde podíamos estar. Será que fui alguém nesse teu mundo onde não entra ninguém? Será que tens vontade para dar? Talvez eu tenha tempo para esperar. Olhas para mim, já não sou teu. Hoje o teu mundo já não é. Já não
Eu estou mesmo ansiosa por cantar, gritar essa música no Grand Rex no dia 10 de novembro, não? E vocês?
Quero também.
Estamos à espera dos vídeos.
Vais ter vídeos no dia 10 de novembro no Grand Rex. Mas continuamos então essa entrevista.
Outra coisa que eu queria salientar na tua carreira, vai ser um pouco mais comprido, mas é que és um artista de vários combates, muito próximo das pessoas, na verdade. Nomeadamente, estás muito empenhado para as crianças e a doença do cancro. Por exemplo, o dinheiro rendido pela música Melodia da Saudade vai para uma entidade que luta contra o cancro, e também lutas contra o bullying. Por exemplo, criaste uma música com o Carlão e a Carolina dos Landes que se chama Voltamos Juntos, e vocês até realizaram um concerto exclusivo em outubro de 2021. Por que achas tão importante estar empenhado, sobretudo enquanto cantor?
Eu acho que... Não é só o facto, é claro que ser cantor ajuda, porque posso chamar a atenção para algumas causas com as quais me preocupo através da minha música, e a música é sempre um meio que as pessoas, se calhar as pessoas têm mais interesse em ouvir uma música que fale sobre uma causa do que estar a ler um panfleto ou um anúncio, não é? Porque se calhar torna-se mais aborrecido, digamos assim, ler alguma coisa do que, por exemplo, um vídeo é muito mais atrativo também, um filme que mexa com as pessoas. Uma música é exatamente a mesma coisa, mas eu quero utilizar a minha imagem também e a facilidade com que tenho de chegar às pessoas e o número das pessoas que tenho a acompanhar-me para sensibilizar para estas questões, porque eu acho que enquanto figura pública, enquanto pessoa, não gosto muito do termo, mas vou ter que utilizar pessoa famosa, eu quero utilizar a minha fama também para sensibilizar os outros, para alertar para causas que acho que devem ser alertadas. Escolhi estas, e acima de tudo, o cancro, seja ele infantil ou não, é a causa onde eu mais me debruço, porque sei perfeitamente que existem muitas mais causas, sei que existem muitas mais pessoas a fazer sobre outras causas, e acho que é bom existir esta diversidade de pessoas a falar sobre coisas diferentes, mas esta é especial por causa do meu avô, e de outras pessoas que eu me fui relacionando, que fui perdendo para esta doença, e acho que é bom alertar, ou seja, não é que o anúncio meu, ou que estas canções, ou que a minha doação da Melodia da Saudade vá efetivamente curar alguém, pode ou não, porque o dinheiro que doei é usado para a investigação do cancro e para apoio das famílias, mas acima de tudo as pessoas ficam mais alerta para a sua saúde, ficam mais atentas a quem os rodeia, muitas das vezes até pode chamar a atenção para as pessoas perceberem que, e acho que a Melodia da Saudade tem muito esse trabalho, que alerta um bocadinho para estas questões de que estamos cá só de passagem, e a partir do momento em que perdemos uma pessoa, na prática perdemos para sempre fisicamente, e é bom aproveitar cada momento, sei perfeitamente quando existe uma notícia de cancro na família, a notícia é uma bomba para todos, e não só para aqueles que estão a passar pela doença, mas também para quem os rodeia, portanto, eu quero utilizar sempre a minha imagem para alertar para todas estas coisas, para sensibilizar, e acho que é o meu dever também, ou seja, eu não tenho que usar a minha fama só para meu proveito, para partilhar a minha música, para ter as minhas salas de concertos esgotadas, para fazer dinheiro, para ter carros, para ter uma casa, para ter os meus estúdios, ou seja, eu tenho que também utilizar a minha fama para ajudar os outros, e acho que, lá está, a fama olhada desta forma é uma coisa boa, agora se só utilizarmos para a fama com proveito próprio, torna-se uma coisa banal como tantas outras.
Pois, e ainda bem que há pessoas como tu que ajudam para todas essas causas, muito obrigado por o que fazes. E para acabar com algo um pouco mais feliz, quais são os projetos a vir, a parte 2 do VHS?
O VHS, durante estes 2 anos, enquanto estive a dar, ou seja, esta digressão do VHS, era composta por 2 anos, todos os discos que eu fiz foram... sempre 2 anos de concertos, o VHS terá 3, porque eu durante este ano estive a tentar preparar o VHS 2, o volume 2, só que senti muita pressão, inclusive fiz um comunicado nas minhas redes, porque tinha muitas pessoas a pressionar-me, então quando é que veio o 2, quando é que veio o 2, quando é que veio o 2, e sinceramente senti que, ok, fiz o VHS volume 1, o 2 não tem que vir logo a seguir, ou seja, eu posso lançar o VHS 2 daqui a 4, 5, 6, 10, 20 anos, o que é importante é que ele um dia chegue. E então o que é que eu decidi fazer? Fazer uma pausa no VHS e deixar o VHS para daqui a alguns anos, quando sentir a necessidade de voltar a escrever e a ter em conta toda esta imagem vintage. No entanto, parei de compor o VHS hoje, mas estou a compor um disco novo que virá também por aí e que será um novo projeto. Aliás, este concerto que eu vou fazer no Legon Rex, por exemplo, já esmiuça assim um bocadinho o tipo de sonoridade que eu vou apresentar nos próximos trabalhos. Portanto, malta que venha, que eu adorava que... Já temos praticamente a sala é dividida em dois setores, o setor de baixo e o setor de cima. O setor cá em baixo está praticamente cheio, em cima ainda há muitos bilhetes, portanto, a malta... Que não se quem e que vem e compra os bilhetes para também assistir a este levantar do véu do que vai ser os meus projetos daqui em diante. Estou a fazer o disco, a par desta digressão também estou a fazer o disco, estou empenhado em fazer o The Voice, vêm algumas colaborações também por aí, os meus estúdios também, eu gostava de os finalmente abrir para o ano, está tudo encaminhado para que isso aconteça. Estamos neste momento a trabalhar com alguns investidores e patrocinadores para que as coisas acelerem um bocadinho o processo do estúdio, porque quero muito que este estúdio fique de pé e que a escola de música que eu estou a abrir para pessoas mais carenciadas também fique de pé o mais rapidamente possível, para que não perca este embalo. Lá está, quero utilizar a minha fama para chegar a mais pessoas e ajudar as pessoas a conseguir aprender música e explorar o seu talento. Portanto, quanto mais depressa as coisas se realizarem aqui nos estúdios, mais isso pode acontecer.
Muito obrigada, Fernando Daniel, e parabéns pelos projetos, e efetivamente convidamos toda a gente a comprar os bilhetes. Eu tenho mais uma última pergunta. Tens uma mensagem geral para os jovens lusodescendentes como eu?
Olha, tenho. Eu tenho duas irmãs que emigraram muito cedo também, e uma delas até foi com 18 anos. Eu sei que a malta lusodescendente e os jovens, quando chega a altura do verão e percebem que vêm a Portugal, nota-se que são muito felizes aqui e que em parte ficam a conhecer um bocadinho mais da história dos pais também, e dos avós. E a minha promessa é que vou tentar levar até Paris, aliás a todos os sítios onde eu vou estar, mas neste caso até Paris, tentar levar ao Legon Rex a energia portuguesa, aquilo que se faz aqui, tentar encurtar todas as distâncias, e dizer-lhes que eu sei que o nosso país não está muito famoso e não apoia acima de tudo os jovens, e as oportunidades que nós temos aqui em Portugal não são as mesmas que a malta tem em França. No entanto, gabo a coragem de todos os que estão à procura de uma vida melhor aí fora, acho que fazem bem, mas peço também que aí num cantinho do coração guardem a vontade um dia de regressar, porque o nosso país é lindíssimo, é muito seguro, já foi mais, é verdade, mas continua a ser ainda um país dos mais seguros, e tem uma história lindíssima, e acho que nós somos um país que nos podemos dar ao luxo de dizer que somos um país maravilhoso, que acolhe super bem, que se come muito bem, que tem vistas lindíssimas, um povo super acolhedor, e espero que a malta também guarde aí sempre no coração essa vontade de um dia regressar, não só no verão, que um dia queira mesmo regressar. E pronto, basicamente é isto. Eu convido mais uma vez toda a gente, desde os mais jovens lusodescendentes aos mais velhos. Vai ser um concerto incrível. No final do concerto terei também a oportunidade de estar com quem quiser estar comigo, vou levar também merchandising que estará à venda destes discos, tudo e mais alguma coisa que não é possível se calhar obterem em França, mas que uma vez que eu vou, vou tentar levar um bocadinho dessas coisas para aí, mas convido mesmo toda a gente, gostava muito de esgotar a minha primeira data em França, que é Paris, ainda vou estar em outras tantas, que ainda não vou revelar, mas as pessoas têm que estar atentas, aliás, se calhar em Paris eu depois revelo, mas não será para já, será para um bocadinho depois, portanto venham, concerto está a ficar lindíssimo, estamos a preparar, ainda esta semana estivemos em ensaios, convido toda a gente a vir, há uma música inclusive que retrata também aquilo que é Portugal, é uma música que toda a gente quando ouvir vai se lembrar dos avós, dos pais, e das férias, portanto venham e prometo que vai ser incrível.
Parabéns e obrigado. Eu acho que se as pessoas não querem vir, não podemos fazer nada, já agora dizeste tudo.
Exato, sim, eu não posso, de facto não posso obrigar, e nem é isso que quero, não quero obrigar.
Eu obrigo.
Obrigo, que me ajudem e que me acorda com os seus outros portugueses e não só para o tão com quem a estrada e comecem a mandar as pessoas a entrar.
Parabéns e pronto, até dia 10 de novembro então.
Até dia 10, um beijinho a todos e muito obrigado.
Obrigada mais uma vez, Fernando Daniel, e convidamos toda a gente a ir comprar os seus bilhetes para o dia 10 de novembro no Grand Rex, e aliás, organizamos um sorteio esta segunda-feira nas nossas redes sociais, então fica atento. Por enquanto fica connosco, sem transição, já estamos num outro registro musical, já estamos na rubrica Antoine d'Esquerre de Porto.
Exatamente, e hoje vou falar novamente de música não lusófona. Como sabe, cada semana eu apresento-lhe um artista ou um género de música portuguesa, lusófona ou outra, e hoje voltamos ao Japão. Fiz há um mês uma rúbrica sobre Masayoshi Takanaka e o seu jazz fusão, que influenciou, entre outras, as músicas dos jogos Mario Kart. Mas hoje vou falar de um género que também foi muitíssimo influenciado pelo Takanaka, a City Pop. Este estilo de música nasceu no fim dos anos 70 no Japão, atingindo um pico de popularidade na década dos 80 e teve imensa influência no país até hoje. Vamos lá ouvir um exemplo já para termos uma melhor ideia do que é City Pop, é Stay With Me por Miki Matsubara. É um dos hinos da City Pop, Stay With Me, cantada por Miki Matsubara. Foi composta em 1979 e foi o primeiro lançamento da sua carreira, e é uma música icónica deste estilo que tinha acabado de nascer, na verdade. Então, graças a esta música, e entre outras também, ganhou imensa notoriedade e vendeu centenas de milhares de discos. Mas para voltar ao assunto geral da City Pop, é um estilo que encarna essa nova geração num Japão em plena explosão demográfica e económica nos anos 70, 80. Porque, como sabe bem também, o país ficou fechado ao estrangeiro durante 200 anos. Mas então, a City Pop é o estilo dessa nova urbanidade japonesa que, depois da Segunda Guerra Mundial, houve verdadeiramente uma explosão demográfica e económica também, e isto encontra-se também na música. A música da City Pop é totalmente diferente da música tradicional japonesa e da música do século anterior. Abrange influências diversas, como o jazz fusão do Masayoshi Takanaka, mas sobretudo influência da disco, da funk e da R&B, que foram músicas trazidas pelos americanos que ocuparam o Japão durante uns anos depois da Segunda Guerra Mundial. Mas são esses impactos da cultura americana que podemos sentir na música da City Pop. Vamos ouvir já a música da Henry, que chama-se I Can't Stop the Loneliness, e vamos poder sentir claramente a proximidade com as músicas dos Earth, Wind and Fire ou do grupo ABBA agora já. Gostaram aqui?
Eu gosto muito, sim.
Então, essa música há muitos anos, que foi publicada em 1983 por Henry no seu álbum Timely. Recomendo o álbum inteiro, se quiserem ouvir um pouco de City Pop. Mas, então, a City Pop é mesmo essa vibe de Tóquio de noite, quando estou a andar de pé nas pequenas ruas, depois de um restaurante, uma festa. Eu fico sempre melancólico a ouvir City Pop. Quase até próxima da saudade dessa emoção. E então por isso que também quero apresentar este estilo para vocês, porque é um sentimento, uma emoção muito próxima da saudade. E vamos continuar assim. Mas agora, para acabar esta rubrica, vamos ouvir o Midnight Pretender. Porquê? Porque é um título que foi retomado pelo artista The Weeknd no seu título Out of Time, recente, muito recente. E Midnight Pretender era um título da City Pop que está a voltar agora a popularidade. Agora, muito obrigado, vamos acabar aqui.
Obrigada, Antonin, mais uma vez a música a adicionar nas nossas playlists, e vamos agora ouvir o The Weeknd.
Don't you dare touch that dial, because like the song says, you are out of time.
Take me with you.
Continuamos na rádio que nos liga para o fim do programa Temos Estado 2.1. Estamos quase no final da hora, mas antes de acabar, eu queria agradecer as mensagens que recebemos em relação ao fazer o programa em português. Obrigada sobretudo à Florence, ela disse que era uma ótima ideia de falar só português, mas ela disse uma coisa que eu não gostei muito, Florence. Ela não gosta de ouvir o Temos Estado quando não é português. Epá, o Temos Estado é fixe de qualquer maneira, em francês ou em português. Sim, mas... E para acompanhar a sua semana, alguns bons plans. Como sabem, está de volta a gala da Capo Magellan, tal como os prémios. Relembro, são 6 prémios de 1.500 € e um prémio musical, e ainda vai a tempo para preencher o formulário disponível no site da Capo Magellan. Para os eventos, hoje às 8h30, para os sortudos que têm os seus bilhetes, poderão assistir ao grande concerto de Georgie em La Cigale. Para aqueles que não têm os seus bilhetes, podem ir ver o Miguel Sol, que é cantor, autor, compositor, que estará na Casa de Portugal, na Cité Universitaire, Paris 14, para um concerto às 8 horas da noite. Também Nininho Vaz Maia estará nas Pirâmides em Port-Marly, nas Yvelines, hoje à noite às 8h30. Ainda vai há tempo para comprar os seus bilhetes para o concerto da fadista Lina, dia 23, no Café de la Danse, e podem ganhar bilhetes no Instagram da Capo Magellan. Do dia 9 de outubro ao dia 2 de fevereiro, pode ir ver uma exposição da artista Tarsila do Amaral, figura central do modernismo brasileiro, no Museu do Luxemburgo, em Paris. E, claro, não se esqueça de comprar os seus bilhetes para o concerto de Fernando Daniel, dia 10 de novembro, no Grand Rex, ou então de participar do nosso sorteio desde esta segunda-feira nas nossas redes sociais. Pode encontrar todas essas informações no site da Capo Magellan e na agenda Luso. Não se esqueça de seguir o Tempestade 2.1 e a Capo Magellan nas redes sociais para não faltar nada. Obrigada por terem estado connosco. Obrigada ao Fernando Daniel, obviamente, pela sua presença durante a entrevista. Espero que tenham gostado. E esperamos vê-lo, caro ouvinte, no dia 10 de novembro no Grand Rex. Obviamente, nós estaremos cá. Obviamente. Claro. E pronto, como sempre, voltamos para a semana, sábado, das 14 às 16, das 2 às 4, com um novo convidado. E agora acho que vamos ouvir mais uma musiquinha.
Claro, vai acabar da melhor maneira.
Antonão, tu que és o nosso especialista musical, o que é que podemos ouvir?
Agora vamos ouvir a música chamada Alibi, por Seves D'Aliza e Pablo Vittar e Isolt.
Acho que é uma música que passa no Instagram todo, por isso devem conhecer, e desejo-lhe uma boa semana. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado.
Até para a semana.
Dizer